Olá a todos, aqui é o Ricardo Z e vamos falar sobre criptomoedas. E olha só, no último episódio eu falei: não venda suas moedas, porque se você vender, vai ter alguém na outra ponta que vai comprar. E o que acontece? Muita gente tinha, por exemplo, Bitcoin, BNB, Ripple, Cardano, e chegou aí nesses 50, 49, a pessoa falou: meu Deus, agora vai tudo por água abaixo. E aí foi lá e vendeu a criptomoeda por um preço abaixo do que deveria. Mas sempre tem alguém do outro lado esperando você vender. Tem sempre alguém esperando o desesperado. Por isso que eu falei que na zona de 47, 48 no Bitcoin tinha um zilhão de pessoas esperando, sedentas para comprar Bitcoin, e assim foi com outras criptomoedas. O Cardano, por exemplo, tinha uma zona de compra muito forte em 1,11, né? Lembrando que o Cardano foi de 1,44 para 0,92. E agora está em 1,29, né? O Ripple também teve uma queda bem grande, mas agora recuperou tudo e mais um pouco, está com 1,41. E a Binance Coin, que chegou até 400 e alguma coisa, 450, 460, não lembro, agora está 557. O Ethereum crescendo como sempre, 2,549. E o Bitcoin, que chegou a 47, 4 ou 5 dias atrás, agora está em 54.600. Então, meu amigo Japa comprou em 51, já está faturando uma boa grana em cima do Bitcoin. Lembrando que o market cap do Bitcoin, né, era de mais de 1 bilhão, ele foi para 948 milhões, eu acho, ou bilhões. Ele era de 1 trilhão, desculpa. E aí foi para 948, acho, bilhões. E agora voltou para mais de 1 trilhão. Isso quer dizer que o market cap foi para outros cantos e voltou para o Bitcoin, né? Um desses cantos, se vocês forem ver, que é, né, esse mercado aqui é uma especulação ferrada, é você olhar moedas como o PancakeSwap, né? Essas moedas de swap, né, que estão surgindo agora, né? Então, igual o Uniswap também, que teve uma, acho que o Uniswap foi talvez uma das moedas que mais teve crescimento, né? Uma das cripto que mais tiveram crescimento agora nesses últimos dias, né? Então, foi o criptomoeda é sempre assim, galera. Sempre a criptomoeda ela sobe, depois ela desce, ela fica na zona de acumulação, depois você fica esperando. E aí a coisa acontece ao inverso. Então você tem aqui assim quedas, por exemplo, movimentação muito forte, depois você tem aquele baque, né? Você tem aquela derrubadinha. E depois ele fica acumulando, depois ele sobe de novo, né? Então, muito provável que as criptomoedas subam mais do que estavam, né? Porque quase toda vez acontece isso, pelo menos que eu me lembre, toda vez acontece isso. O Bitcoin é o campeão disso daí, né? Desde que surgiu, ele já fazia isso, né? Ficava em 400 dólares. Aí ficava na região lá de 400, 500, depois caía para 200. Aí voltava e ia para 700. Aí ficava no 700, 800, e aí caía para 500. Depois voltava e ia para 1000. Então ele sempre teve esse mesmo ritmo, esse mesmo feeling. E as criptomoedas, o resto, né, o restante aqui das criptomoedas não é diferente. É, se você olhar o gráfico do Bitcoin, você vai ver que tem semelhança com muitos gráficos, né? Principalmente aí com Ripple, o Cardano, assim, que se você olhar, bate quase um gráfico em cima do outro, assim, né? Então, quando um abaixa, o outro também abaixa, né? Isso eu vou falar em uma outra hora, porque isso aí é uma questão de gateway, né? Ou seja, é a forma que o dinheiro entra e a forma que o dinheiro sai do mercado. Então, a gente tem moedas aqui que durante esse final de semana, principalmente, foi uma especulação maldita, assim, né? Então, cara, teve muita moeda aqui que valorizou demais. Você pega esse Polygon aqui, um Matic, né? Valorizou 86% em uma semana, né? Então, nas últimas 24 horas valorizou 15%. Então, não aconteceu mais ou menos isso igual aqui com esse, com o Compound, com o Maker, com o Cosmos, né? O Atom. Aliás, o Cosmos, o Atom aqui, ele tem uns projetos que vão ser lançados que são muito bons, hein? De olho nessa moeda, Atom. Se você quiser saber mais sobre esses calendários assim de criptomoedas, né? Tem um site muito top. Deixa eu só pegar aqui no na minha lista aqui. É um dos últimos aqui. É o CoinMarketCall, né? C-A-L no final, de calendar, né? De calendário. Então ali você vai ter assim todos os, por exemplo, ó, Cardano Africa Special, né? Que vai ter agora dia 29. Então, ó, training para cima, né? Então a significância do evento provavelmente vai levar o Cardano para cima, né? A gente tem aqui, você entra no projeto e aí você consegue ver o que é, quantas pessoas estão apoiando, né? Então depois a gente vem aqui, ó, Other Upcoming Events. Então a gente vai ter aqui Alonzo Testnet. Então, dia 31 de maio ou antes, né? Então vai ter aqui dia 31 de maio, ADA Pay Release. Então isso aqui você pode entrar aqui, né? ADA Pay Release, e aí você vai ver o que é esse projeto. E você vai ver que vão ter outros projetos aqui, né? Ainda mais para frente, e existem projetos aqui de outras criptomoedas. Então, o Cardano também é uma moeda aí que vai ter bastante, muito promissora, né? Então, até moedas que são um pouco desconhecidas, como o Chiliz, né? Que é uma derivação, né, da rede Tron. Aliás, o Tron também é outra moeda muito interessante, porque atualmente, para você fazer transação de criptomoeda, muitas exchanges e, enfim, elas estão fazendo a transação em Bitcoin, em Bitcoin Cash, em Ethereum, em várias criptomoedas, mas uma delas é o Tron. E qual é a vantagem? A taxa de transferência. Então, ontem eu simulei uma taxa de transferência de uma transação em Bitcoin, ficaria 500 dólares, independente do valor. Uma transação em Ethereum ia ficar 100, uma em Tether ia ficar 7. No entanto, uma em Tron ia ficar 70 centavos, né? Ia ficar até mais barato do que usando a Binance Chain, né? O BNB ou outros derivados da Binance. Então, o Tron é uma moeda muito boa para fazer esse tipo de transferência, porque é um token que tem um valor baixo. Então, por ter o valor baixo, serve muito para esse tipo de coisa. Então não espere que o Tron vai valorizar. Nossa, vai para 5 cão. Não, não vai. Por quê? Porque a utilização. Porque o que o Tron foi feito, para o que ele foi feito, ele tem que ser um token de valor baixo. Não pode ser. Tipo, o Doge podia ser assim também, mas o Doge não tem a mesma estrutura que o Tron possui, né? Tá anos-luz de chegar perto do que o Tron é. Entre Algumas criptomoedas também valorizaram bem. A gente tem aqui a CryptoCoin, né, do Crypto.com Coin, também foi muito, muito bem valorizado. Uma cripto que me pediram para falar em específico é sobre o BTT, né? O BTT, que é do BitTorrent Token, né? É uma criptomoeda muito estranha, né? Haja vista a utilização desse BTT, né? Aqui. Lembrando que por trás de todo esse token BTT existe o Tron, de novo, porque o Tron é dono, né? O Tron possui, né, o BitTorrent, né? Então, o BTT, ele é um token que ele serve, assim, né, para fazer a rede do torrent funcionar mais rápido, né, através ali do BitTorrent, né? Então, é um tipo de token que você... É como se fosse uma gasolina ali, né? Então você põe esse token no seu dashboard ali, né? Que você vai ter do BitTorrent, e ele vai consumir aquele BTT, mas ele vai acelerar bastante a velocidade da transação P2P, né? De arquivos e etc. Então esse token, ele tem essa utilidade, digamos assim. O que é bom do BTT e do Tron é porque, assim, a gente sabe que programas assim que nem Windows ou, sei lá, programas da Adobe, essas coisas, programas que custam caro, né, são pago, você consegue ele sempre no torrent, né, na faixa, né, de graça. Então, como o mundo, né, é feito de pirataria, digamos assim, né, porque se a gente for pegar aqui no quarteirão que eu tô, na cidade que eu tô aqui, a gente vai ter aí 5% de Windows original e o resto tudo, né, daquele jeito, pirateado demais. Então, essa pirataria, né, essa rede do torrent, principalmente, que tá bastante centralizada lá no Pirate Bay. Então, pra quem acompanha o Pirate Bay, que nem, por exemplo, eu acho que eu acompanho o Pirate Bay desde que existe. E o Pirate Bay já até sumiu já do mapa uma vez, voltou. Então a pirataria e o Pirate Bay nunca acaba. Isso nunca vai acabar. Já rolou tanto processo na justiça, tanta coisa, tanta água já passou por baixo dessa ponte, e até hoje, nada, né? Então, é um token que vale a pena ter ele. A utilização dele é bem limitada. Lembrando que o Tron é dono, né, ou a instituição, né, a fundação, a Tron, ela é dona do BitTorrent, que também é dona do BTT. Então, vamos nos atentar a isso. Então, são dois tokens que o Tron, para a galera ficar com o olho em cima. Um outro token que eu falei pro pessoal ficar com o olho em cima é o Cosmos, né, o Atom. Outro é o Clay. Uma cripto que sempre vai ser estranha, mas que sempre vai ser muito top pela estrutura que tem de blockchain, etc., é o Monero, né, o XMR, né, que tem o protocolo RandomX, né, então... Muito bom. Uma outra moeda que vem crescendo bastante também é essa Theta aqui. Eu já vi alguns projetos, alguns dApps que estão sendo feitos em cima. O Solana, né, o Sol. O Stellar Lumens, que quando... Nossa, tem gente aí que deve estar alegre, saltitante, de tanto que valorizou essa moeda, igual o Uniswap, né? O Uniswap e o SushiSwap e essas moedas swap, a gente tem que falar uma hora aqui, igual o PancakeSwap também, né? A gente tem que falar uma hora em específico delas, assim, porque são moedas que são feitas assim com um protocolo para fazer, tipo, para ser uma quase que uma exchange descentralizada, assim, né? Mas é, na verdade, é isso, né? O que chamam de DEX, né? Decentralized Exchange. Então elas são voltadas para isso, e isso é uma coisa que está assim relativamente em alta agora, apesar dos problemas que isso daí também tem, né? Ó, o TIOS que eu tinha falado antes ali teve uma valorização bruta de 20% em 24 horas, né? Outra que eu não dava nada para esse token aqui quando começou, mas eu comecei a ler sobre a empresa que tem por trás, que é o Engine Coin. Então também a moeda teve uma valorização muito boa, só que nenhuma tanto quanto o Waves, né? O Waves simplesmente valorizou 72% em uma semana e 45% hoje, né? Então você olha o gráfico, é uma loucura. Então é isso, pessoal. Não fiquem aí distribuindo seus tokens à toa, né? Utilize também o Brave para você ganhar o Basic Attention Token, né? O BAT, né? Então, o BAT também teve um crescimento muito bom, 8,4 agora em 24 horas. E é uma coisa que você, e é um token que você ganha por você navegar em alguns sites aí, né? Então a gente sempre tem como fazer pelo menos uns 5 dólares aí assim num mês, simplesmente navegando, né? Existem outras moedas aqui que são um pouco menores, né? Tem um pouco menos de relevância, digamos assim, no mercado de criptomoedas. Entre eles a gente tem aqui o Dent, né? O Dent, ele é um token de uma empresa de telefonia, na verdade, né? O Dent, a plataforma Dent, ela, não sei hoje, mas há uns 2 anos atrás, a Dent era assim: você colocava crédito, um cartão de crédito, assim, você comprava um pacote de créditos com PayPal, com um cartão de crédito, e aí você podia fazer recarregar celular de outras pessoas. E em qualquer lugar do mundo, assim. Então, eu cheguei a fazer até um teste com uma pessoa do Haiti, né? Então, ele tinha o haitiano daqui, tinha um parente lá no Haiti, e eu peguei o número e eu carreguei 10, né, 10 moedas deles lá, que eu esqueci o nome, mas que era a recarga do celular da pessoa. Então, o Dent é isso daí, a empresa. E aí a empresa tem um token que simplesmente subiu 40% hoje, né? Então, o Zero X, né, que é o token de um jogo, né, o jogo Zero X, também teve uma subida e um crescimento de 11% hoje, 5% na semana. O Flow também é uma moeda muito interessante, igual esse o KuCoin token. Então, hoje em dia, assim, a gente tem tanta moeda boa que é incrível, assim, que nessa aqui, o Arweave, o AR, teve 34% de valorização em uma semana, né? Então, e aí a gente vai ter moedas que são os stablecoins, né? DAI, USDT, e como é que é aquela outra mesmo? O Paxos, né? O Pax. Então, ah, tem o Oh My God Token também, né? Oh My God Network também teve um crescimento bom, 11% hoje. O Ancry, né? Também. Então, vê que o mercado de cripto, ele tá muito top, né? Tá muito bom, né? Algorand, né? Também 8%. O Ethereum Classic também só subindo. Tezos, nossa, Tezos também 10% em um dia. E então você vê que hoje é um dia de subida, né? Então eu nem tinha feito episódio antes, porque eu queria esperar para ter essa subida. E é igual eu falei, se você vendeu, eu comprei. E eu comprei quando tava lá embaixo. Eu comprei o Cardano quando chegou de novo, né? Quando chegou a 1,11. Então eu vi que tinha ali, então bora comprar. Bora comprar Tron. Bora comprar Uniswap. Bora comprar Polkadot, né? Então, Estamos aí, firmes e fortes. Também comprando uns BNB, porque aí você fica no stake, né, no BNB Vault lá da Binance, e aí você acaba minerando umas outras, você acaba ganhando, né, um reward em outras moedas. Então é muito, muito interessante. No próximo episódio, meus amigos, falarei sobre Forex. Depois de tanto tempo que a gente não fala sobre Forex, eu vou falar sobre Forex, sobre operações manuais, operações com Expert Advisor e as duas coisas misturadas. Sempre lembrando do Risk Management, né, que é muito importante. Não nos esqueçamos disso. Então, o risk management vale também se você faz trading dentro da exchange, né? Vale mais ainda, porque na exchange você não tem alavancagem, né? Você está ali um para um. E se você quiser ganhar dinheiro na exchange, você tem que ter um valor considerável. Então, aí você pega essas porcentagens assim e você consegue ganhar um tanto bacana, assim, quase todo dia, se você acompanhar o mercado de cripto, você tira de uma e coloca na outra, assim. Então isso aí faz a pessoa ter um ganho muito bom, né? O nosso amigo, né, Elon Musk mesmo, é um que faz isso, né? Como ele tem um pouquinho de dinheiro, ele consegue tirar de um canto e pôr no outro, assim, facilmente, né? Já que ele não está devendo para ninguém, já que ele deve ter um limite grande na conta, ele deve ter um cartão de crédito bom, né? Não é um cara que está passando fome, então ele pode se deliciar nesse mercado de criptomoedas, né? Fazer quase um pump and dump, às vezes com alguma cripto, se quiser, de tão potente que é o nosso amigo, né? Elon Musk, né? Haja vista que tem pessoas que estão fazendo até Expert Advisor baseados no Twitter do Elon Musk, né? Então quer dizer, se ele tomar uma atitude, o Expert Advisor faz XY coisa, né? Tinha uma pessoa que fazia isso aí com o Donald Trump, né? Então quando o Donald Trump falava, o Expert Advisor sempre entrava assim, praticamente contrário ao que o Trump falava. Então é uma programação também, né, que tem como ser feita, né? Em C++, principalmente. Também dá para fazer em Python, né, que você lê os dados de um outro software, né, e você joga ele dentro de um outro software, né? Então, a gente linkar essas informações assim, como se fosse PHP com XML e JavaScript, essas coisas, é bem tudo muito parecido, só que não para web, né? Só que não. Então, é isso, pessoal. Também eu vou só falar rapidinho. Nas operações com Forex, eu não vou fazer operação abaixo de M15, ou abaixo de M30. Então, M15, M5, M1, né? Forget about it. Eu não vou fazer nada disso daí. Todas vão ser M30, H1 e H4. Também não vou entrar no daily. Talvez faça uma ou duas entradas no daily, assim, quando eu tiver muita certeza. Mas eu estou trabalhando junto com um Expert Advisor. Então, eu estou fazendo um semi-automático aqui, né? Porque é um Expert Advisor que também trabalha com dois indicadores, né? Não um só. Trabalha com um dashboard e com um indicador. Esse indicador é baseado numa lógica, né? Num tipo de estrutura, assim, chamada de fuzzy logic, né? Como se fosse a força da tendência, né? Então, indo de 0 a 100, né? Positivo e negativo. Então, se a gente tem aqui vamos supor, o AUSI CAD, né? O AUD CAD, né? Australian Dollar, Canadian Dollar. Então, a gente tem aqui que ele estava vindo de um menos 75 aqui, e que agora ele está em menos 33. Então, ele está ficando menos negativo. Então esse menos negativo quer dizer que ele está ficando positivo. Então, porque a tendência que estava para baixo agora está se revertendo. Assim aconteceu também com o Aussie New Zealand Dollar também, né? Então a gente vai seguindo essa lógica, lembrando também sempre do fluxo de ordem, da análise de volume, do PVSRA, porque sem isso não somos nada, a gente é um saco de batata. Porque sem análise de volume, sem análise dos fluxos do fluxo de ordens, esqueça, você vai acabar comprando no topo e vendendo no fundo. Então aí, né, não faz sentido. Mas então é isso, pessoal. Força na cripto, força no Forex, força no Brave também. Se você tem um, dois, três, quatro computadores, não sei quanto, na casa da mãe, na casa da tia, ou o seu celular, espalha para todo mundo isso daí. E se a pessoa não quiser o token, você fala, então deixa eu colocar minha carteira aí. Então, aí você põe sua carteira do Uphold e aí o que a pessoa usar, você rapa. Então, se ela não quer o token, fala, eu quero. Se você não quer, fala, o Ricardo Z, ele quer. Eu passo minha conta para você e aí você linka minha conta no teu navegador. Beleza? Eu sempre estou aceitando recursos aí, né? Assim, grátis, né? Então é isso, pessoal. Assistam aqui o podcast. Dê um feedback lá no canal do Japa Rico, que eu estou sempre por lá. Um grande abraço para meus amigos aí, Japa Rico, Vitão, Laurão, o Wellington, né? Pessoal aí que... O Jean, o cara mais à vanguarda, né, do Telegram aqui. Vitão, sempre comigo aqui nas análises, né? O parceiro aqui de toda hora. Estamos ligados... Pelo menos na sessão de Londres, estamos sempre on, né? E também no comecinho da sessão de Nova York, sempre estamos on para pegar a abertura do Nasdaq, né? Então, é isso aí, meus amigos. Grande abraço para todos, tá? Entrem lá no meu canal lá do YouTube, lá assistam lá uns vídeos de teste com o Expert Advisor. Pense sempre no seu, na sua gestão de risco do seu capital. Não fique falando banca, não fique falando que você tem que ter sorte. Não entre com R$ 200, US$ 200, não sei o que, operando conta ECN, alavancado 1 para 500, porque você vai quebrar, né? Então, se você quer entrar, vou te dar um conselho. Entre com US$ 1.000 numa conta ECN, no mínimo. Ah, e quantos pares que eu posso operar, Ricardo? Ah, pelo menos uns 3, 4. Sim, com bastante segurança. Posso operar índice? Sim. Porém, se você vai operar índice, você só foca em índice. Não fica focando em índice e outras coisas. Por quê? Porque o índice você vai ter que ficar com a cara grudada ali no monitor, né? Você vai ter que ficar olhando. Bom, o índice corre muito rápido. Porém, você tem que ficar com três olhos ali, assim, né? Olhando. Então, é isso, pessoal. Não entre em opções binárias. Se quiser fazer aposta, faça uma aposta. Aposta mesmo, né? Aposta em corrida de cavalo, em futebol, né? Se você for muito trouxa, você joga na Mega Sena, né? E não que os velhotes sejam trouxa, né? Mas é uma questão de gosto, né? Mas a gente, que é um pouco mais novo, né, não vamos ser otários de dar dinheiro para a Caixa Econômica, né, para o governo federal, porque eles já são um pouco queimados e já tem muito recurso, acho, através de um monopólio, né? Então, é isso, pessoal. Dicas humildes aqui do Ricardo Z. E é isso. Grande abraço e até mais!